Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. Só um pequeno aviso, a imposição das cinzas será feita ao final da missa, o mesmo movimento para receber a comunhão, respeitando as marcações aqui no banco da comunhão. Bem, algumas brevíssimas palavras em relação ao dia de hoje. Quando vocês forem receber as cinzas, o padre vai dizer em latim, memento homo quia pulvis eris et in pulverem reverteris, quer dizer, lembra-te, homem, que tu és pó e poeira e que tu retornarás ao pó e à poeira. E a poeira ela tem algumas características que vale a pena serem consideradas para tirar fruto na nossa vida como católicos. A poeira ela é incômoda, a poeira ela não tem peso, o vento bate nela e ela vai embora. A poeira não tem unidade, a poeira ela é estéril. E é isso que as pessoas são, é isso que nós somos, é isso que o ser humano é. O ser humano ele é estéril, o ser humano não tem unidade, o ser humano ele é incômodo, o ser humano não tem peso. Qualquer vento que acontece, ele se desagrega. O ser humano, ele foi feito por Deus para, à semelhança das árvores, terem raízes profundas, terem vida nelas e produzirem bons frutos para dar vida para os outros. Foi por isso que Deus também colocou o homem num jardim, com várias árvores. É por isso que ao longo de toda a Sagrada Escritura a gente vê que quando ele vai fazer alguma coisa que é capital na redenção, tem alguma árvore no meio. Então, quando Abraão encontra os três anjos, é no Carvalho de Mambré, junto de uma árvore. Quando Jesus Cristo vai falar com São Bartolomeu, ele fala, eu te vi sentado debaixo da figueira. A Sagrada Escritura compara o homem a uma árvore. O justo florescerá como uma palmeira. Ele é como uma roseira que junto do rio dá fruta ao seu tempo. O homem ele foi feito por Deus para ter vida nele. E Jesus Cristo falou, eu vim para que as pessoas tenham vida, e vida em abundância, vida sobrenatural, vida da graça na alma. E por causa do pecado, as pessoas se tornam estéreis. Elas se esterilizam por causa do pecado, porque a fonte de toda a vida é Deus. E não é possível a pessoa se afastar de Deus e ter vida. A gente vê inclusive isso se vê inclusive no casamento. Lógico, tirando casos um pouco excepcionais, lógico, mas o casal é fecundo quando eles seguem a lei de Deus. Só a castidade, só a lei de Deus dá vida. Também na vida sobrenatural, só as pessoas que cumprem a lei de Deus têm vida nelas e dão bons frutos que dão vida para os outros. E o pecado justamente esteriliza as pessoas e faz com que elas sejam como poeira. É estéril. E é isso que o homem é depois do pecado. Né? Lembre-se que tu és pó. A segunda coisa é que a poeira ela é incômoda. E é isso que nós somos com os nossos vícios. Os pecados, nossos pecados que nos tornam estéreis, eles nos tornam incômodos para os outros. Né? É necessário explicar isso para quem é casado? É necessário explicar isso para quem trabalha no ambiente de trabalho? É necessário explicar isso para quem tem que lidar com as pessoas? As pessoas, a maioria das penas que as pessoas dão umas para as outras, que a gente tem na vida, são penas que as pessoas dão umas para as outras. Porque elas são pó, elas são incômodas, por causa dos vícios delas. Depois, o pó não tem peso. Peso no sentido dos antigos, de ir para baixo. Qualquer vento que bate, dispersa a poeira. E nós, por qualquer adversidade, a gente deixa de se inclinar para Deus para se desagregar numa miríade de bagatelas. Tem pessoas que falam assim, padre, mas por que um sofrimento como esse? Graças a Deus, ele nos dá um grande sofrimento na vida. Senão a gente se perde em milhares de bobagens. O ser humano, ele é pó, ele se desagrega num monte de bobagens. Ele é capaz de perder o tempo dele, um dia depois do outro, e anos, com uma miríade de distrações estéreis. que incomodam os outros também. É isso que o ser humano é. Ele é pó. Ele é estéril, ele não tem um... Ele incomoda, ele não dá vida para os outros, ele não tem peso, ele não tem unidade. Ele fica buscando uma série de metas na vida, esse ou esse projeto, casa, enfim, trabalho, dinheiro, viagem, né? Não tem unidade. Quando ele vai, se ele fizesse o exame de consciência, no que isso aqui me aproximou de Deus? É isso que une, faz uma pessoa ter, une as coisas da nossa vida, faz a nossa vida ter unidade. É fazer com que elas sejam todas costuradas pela intenção de se unir mais a Deus. E a gente se une a Deus fazendo a vontade dele. É uma união de inteligência, uma união de vontade. De ver as coisas como Deus as vê. De querer as coisas como Deus as quer. As coisas que Deus quer, como Ele quer. E é nisso que a gente vai tendo unidade na nossa vida. O que quer que aconteça na nossa vida, se a gente as vê como Deus as vê, se a gente as quer como Deus as quer, quando Deus as quer, do modo como Ele as quer, então a gente tem tudo isso na nossa vida, tem uma unidade. A minha vida tem sentido. Lembre-se, o sentido da vida humana não sou eu que dou. Isso é extremamente moderno como pensamento, isso não é católico. Né? A doutrina católica sempre ensinou a vida tem um sentido dado pela natureza humana, que é a nossa animalidade racional. E, portanto, o sentido da vida é conhecer a Deus com a minha inteligência e levar uma vida aplicando essas verdades nos meus atos. Isso dá unidade para a minha vida. Mas as pessoas, elas não agem assim, e por isso elas são igual poeira. Elas não têm unidade na vida delas. Isso é que o ser humano é. Ele é pó. Ele não tem unidade, ele é estéril, ele não tem peso, ele é incômodo. E as penitências de Quaresma, elas devem reordenar o modo como a nossa vida é organizada. Deve retificar as nossas intenções, deve estruturar o modo como a gente recebe as circunstâncias com que a providência nos conduz, para que a gente tenha uma vida una, para que em qualquer coisa que aconteça, eu possa estar sempre pensando, e de fato eu veja que eu estou pensando, pouco importa o que aconteça, aqui eu procuro ver as coisas conforme Deus quer que eu as veja, o que Ele pretende com isso, e de que modo eu vou adequar a minha vontade ao que Deus quer que eu faça aqui. Como diz São Francisco de Sales, da Flores, onde a gente foi plantado. Que a gente tenha vida. Né? Deus nos deu qualidades para que a gente as use, dê frutos, ajude os outros, aliviar as penas dos outros, aproxime os outros de Deus, que eles conheçam a Deus. Pessoas que são desnorteadas e que eles precisam de alguém que diga para eles qual é a finalidade da natureza humana que eles têm. Que não é eles que decidem. Ah, eu vou cuidar de cachorros abandonados. Isso não é a finalidade da natureza humana. A finalidade da natureza humana é conhecer a Deus, fazer a vontade dele e salvar a minha alma. Isso que dá unidade para a minha vida. Isso que faz ela dar bons frutos. Isso que faz eu ter vida. E dando frutos, dá vida para os outros. Isso que faz eu ter peso. Quando em qualquer situação eu procuro fazer a vontade de Deus, quando bate qualquer vento de dificuldade, eu continuo tendo peso. Eu não sou dispersado. E essa deve ser a estrutura da nossa vida humana. Uma vida que é o oposto do que pó é. É para isso que devem servir as penitências de Quaresma, as reflexões, os exames de consciência, os sacramentos, as leituras espirituais. Não serve para erudição. Serve para eu fazer a vontade de Deus. E assim ter vida em mim, dar vida para os outros, bons frutos, ter unidade, ter peso. E longe de ser incômodo para os outros, de ser alguém cuja vida edifica os outros e servindo de modelo para eles que os outros possam também se corrigir e se aproximar de Deus. É para isso que servem as penitências de Quaresma, né? Para ser o oposto do que pó é. A gente se lembre que a gente é pó, mas por causa do pecado. E se eu me afasto do pecado e me aproximo de Deus, então eu sou o oposto do que o pó é. Eu tenho vida, dou vida para os outros, tenho unidade e faço bem para os outros. É isso que a gente deve procurar fazer ao longo dessa Quaresma e que seja, enfim, contínuo depois da Quaresma para o resto da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.